Vamos iniciar esta reunião. Vamos dar por iniciada esta reunião. No ponto primeiro sobre informações, quero dar-vos conta que o requerimento da deputada única do PAN solicitando a audição urgente do Ministro de Estados Unidos Estrangeiros sob a autorização concedida aos Estados Unidos e sob a proteção dos portugueses nas zonas de conflito foi retirado, uma vez que já foi aprovado um idêntico do Partido Socialista. Vamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Apresentação e discussão na generalidade, a votação será feita no plenário, do projeto de resolução nº 617/17 do Chega, que recomenda ao Governo que defenda junto à Organização das Nações Unidas a imediata exoneração de Francesco Albanese do cargo de relatora especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados. Dou a palavra ao Chega, Sr. Deputado Pacheco Amorim, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É por todos e demasiado conhecida aquilo que está em base da relatora Francesca Albanese, a posição em relação e de várias declarações feitas em relação a Israel. E, portanto, e dado que não teremos muito tempo, vou passar por alto os considerandos que estão aqui devidamente plasmados e passar à parte resolutiva. Assim, e diante dos motivos expostos, ao abrigo das posições constitucionais e regimentais aplicáveis, recomendo aos deputados do Grupo Parlamentar do Chega ao Governo que, 1. Defenda junto à Organização das Nações Unidas a imediata exoneração de Francesco Albanese do cargo de relator especial para os territórios palestinianos ocupados, em função de declarações antissemitas reiteradas, parciais e, pois, inaceitáveis no exercício da sua função. Ponto 2. Alerte para o tema os parceiros diplomáticos de Portugal, maiormente na esfera da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, contribuindo para que mais países defendam o abandono do cargo de relator especial da ONU para os territórios palestinianos e ocupados por Francesco Albanese. 3. Continua a afirmar em todos os fóruns multilaterais em que Portugal participa, a condenação inequívoca do terrorismo e de todas as formas de antissemitismo. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas também. Sobre esta proposta do Chega, aquilo que o Partido Social Democrata faz questão de adiantar, que naturalmente concorda que as declarações da Sra. Albanese são preocupantes e, de facto, descredibilizam as Nações Unidas, ponto. Agora, o PSD e o governo que nós sustentamos têm um princípio que este tipo de questões que envolvem organizações internacionais devem ser resolvidas, analisadas e resolvidas dentro das próprias instituições, ou seja, não ser episodicamente um governo ou outro a tomar posições individualizadas, mas que sejam analisadas como um conjunto dentro das instituições internacionais. E nós vamos ser muito firmes nas Nações Unidas quanto a esta questão, mas o governo português reserva-se naturalmente o seu pronunciamento dentro das Nações Unidas, que é a organização da qual faz parte esta senhora, que fez estas declarações que nós, de facto, consideramos que são prejudiciais à credibilidade e à independência das Nações Unidas. O governo português nesta matéria, Sr. Presidente, temos uma posição muito crítica contra o Hamas, contra o antissemitismo, mas também contra, naturalmente, a política de colonatos de Israel, que sempre condenamos, e a crise humanitária, mais recentemente, também em Gaza, que também condenamos. Portanto, o PSD tem sempre uma posição muito comprometida com o multilateralismo, com o direito internacional, e, naturalmente, com as Nações Unidas. Por isso, tudo aquilo que sirva para descredibilizar as Nações Unidas, como foi o caso destas declarações que são aqui trazidas pelo Chega da Sra. Albanese, são lamentáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Lourdes, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este assunto, começar por reforçar que o Partido Socialista, à semelhança do que tem vindo a preferir em várias ocasiões, compromete-se de uma forma inequívoca com a defesa dos direitos humanos, com o combate a todas as formas de racismo, discriminação e antissemitismo. E condenamos sempre, de forma clara, sem ambiguidades, condenamos sempre todos os atos de terrorismo e, portanto, todos os ataques que sejam perpetrados também neste âmbito. Nesta medida, estamos de acordo também com o que já ouvimos aqui e, portanto, não nos parece que devamos, neste contexto, dar aqui alguma opinião relativamente às frases e às opiniões da Francesca Albanese, até porque relativamente a algumas questões que foram aqui levantadas dentro deste projeto de voto, a verdade é que algumas delas também foram desmontadas noutras circunstâncias, noutros episódios subsequentes. Ainda assim, não querendo de facto discutir esse tema, achamos que os relatores especiais da ONU, sendo nomeados no quadro do Conselho dos Direitos Humanos, exercendo funções de forma independente, de facto achamos que não será a Assembleia da República nem o Governo português a assumir aqui esta iniciativa que o Partido Chega propõe. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas das coisas que foram ditas nas duas intervenções anteriores nós subscrevemos. É um tema que precisa também de ser, dentro de tudo aquilo que é diplomacia, tem as suas especificidades de pinças de como deve ser tratado, mas também é óbvio, e não apenas por estas recentes infelizes declarações de Francesca Albanese, que ela tem desenvolvido o seu mandato com um viés, é por demasiado óbvio. Eu tive a ocasião de reunir com ela aqui na Assembleia da República e é algo que se vê e que se sente. E é tão mais preocupante porque muitas destas declarações que foi dizendo ao longo dos tempos acabam por jogar contra aquilo que ela aparentemente quer defender, que é sobretudo a questão do povo da Palestina. Houve várias situações onde aquilo que analisamos é que os principais prejudicados foi o povo da Palestina. Agora, irmos daí para o patamar onde estamos é sensível, até porque isto também nos poderia levar a refletir sobre aquilo que é a realidade das Nações Unidas hoje em dia, do Conselho de Direitos Humanos, etc., que tem tido muitas fragilidades. Portanto, é um tema que nos leva a pensar em várias dimensões que são bastante preocupantes e cada vez mais preocupantes no mundo que estamos a viver atualmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra? Não sendo o caso, dou a palavra ao Sr. Deputado Pacheco da Bonim para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito resumidamente, é evidente que se deixamos às Nações Unidas a resolução deste problema, o problema nunca mais vai ser resolvido. Porque com a forma... Vamos ver. Quando quando se afirma o que esta senhora afirmou e nada acontece, mas quando os direitos humanos, ainda há 2 anos, julgou que era um iraniano que presidia a esta agência, coisa espantosa. Acho que se cada um dos países integrantes não diz qualquer coisa, não fala, não se une, o problema é só para a descriminalização da Organização das Nações Unidas, que não interessa a ninguém. Portanto, estamos a deixá-la, cada um dos seus países integrantes, estamos a deixá-la descredibilizar-se sem qualquer ação que a tomar. Portanto, daí a nossa preocupação, aliás, o deputado Rodrigo Saraiva focou essa questão, fala-se muito cada vez fala-se imenso no direito internacional, no fundo só pode ser tutelado pela Organização das Nações Unidas, e quando uma senhora com as responsabilidades que tem diz o que diz, obviamente que a tutela do direito internacional e da ordem internacional com regras fica comprometida. Portanto, era só isso que eu queria dizer, respondendo aos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim encerrado o debate. Este projeto de resolução será votado no plenário. Ora, vamos passar para o ponto 5, uma vez que não temos cá o livre. Ah, chegou o livre. Podemos... Mas passamos para o 5? É? Muito bem. Então, ponto 5, apresentação, discussão e votação do projeto de voto no 417/17 da iniciativa do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda, de condenação pela morte de dezenas de alunas da escola Sajara Tayeb, em Minab, no Irão. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar senhoras e senhores deputados. No dia 28 de fevereiro de 2026, o mundo foi confrontado com o bombardeamento de uma escola no sul do Irão, do qual resultou a morte de dezenas de pessoas, na sua larga maioria alunas, porque o míssil Tomahawk, como hoje é do conhecimento público, da proveniência de um dispositivo do exército norte-americano, explodiu com uma escola feminina. Esta é uma morte que viola, este ataque viola todas as disposições do direito internacional. Já agora só uma nota, não cabe aos relatores especiais qualquer tutela sobre o direito internacional, esse papel cabe aos tribunais, à justiça internacional, mas aos Estados, são signatários dos seus princípios, e este ataque viola claramente o direito internacional, tendo isso sido, aliás, reconhecido por várias organizações ligadas às Nações Unidas e merecida censura do secretário-geral António Guterres. A lei internacional é muito clara, sob forma alguma, uma infraestrutura civil como uma escola ou um hospital podem ser alvo de um ataque militar. Foi isso que aconteceu. Segundo as informações tornadas públicas por parte dos porta-vozes das Forças Armadas norte-americanas, tratou-se de um alvo errado, mas o que é certo, sendo o alvo certo ou errado, resultou na morte de dezenas de inocentes, na sua larga maioria crianças, raparigas em idade escolar. Uma guerra que várias vezes justificada para supostamente promover os direitos das mulheres no Irão não deixa de ser profundamente doloroso assistir que nos primeiros dias deste bombardeamento tenha havido dezenas de vítimas inocentes, na sua larguíssima maioria, crianças que nunca terão direito a uma vida adulta. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra. Sr. Deputada Olga Silvestre. Olga Freire, peço desculpa, eu já é a segunda vez que eu confundo com a outra Olga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD condena todos os ataques a civis e por isso se associa ao voto do Bloco de Esquerda. A proteção de civis e de infraestruturas educativas é uma linha vermelha que não pode, ou pelo menos não deveria, nunca ser ultrapassada, independentemente de quem seja o autor do ataque. O PSD sempre apoiaria a condenação com base no direito internacional, reforçando que as escolas são santuários protegidos. No entanto, dizer que condenar o ataque não significa apoiar o regime de Teherão. O PSD subscreve a tese de que os direitos humanos das crianças iranianas ou outras quaisquer são universais, independentemente da natureza opressiva do governo local. E esta nuance é fundamental para evitar que a condenação seja instrumentalizada pelo regime iraniano. O PSD tende a seguir as diretrizes das agências internacionais em matérias de crimes de guerra, evitando posicionamentos isolados. A citação de Malala reforça o caráter ético da iniciativa, algo que o governo, pela sua trajetória europeia, valoriza. No entanto, o grupo parlamentar do PSD gostaria de sugerir a retirada da palavra veementemente da parte resolutiva, ficando apenas a Assembleia condena. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Magno, do Chega, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O voto que aqui se discute trata uma tragédia imensa e que comoveu, creio, o mundo inteiro. Neste terrível incidente, morreram mais de 180 pessoas, a larga maioria delas meninas entre os 7 e os 13 anos. É um caso que nos parte o coração e que recorda um episódio negro da Segunda Grande Guerra, a Operação Cartago, quando a Royal Air Force britânica bombardeou a engano uma escola na Copenhaga ocupada pelos nazis. Senhores deputados, o que sabemos é que decorre uma investigação das Forças Armadas norte-americanas no sentido de esclarecer em pleno este incidente. É certo que a comunicação social vem noticiando conclusões, mas a verdade é que a investigação não terminou. Não seria prematuro, senhores deputados, avançar para uma condenação ainda antes de confirmar a culpa? Parece ao Chega que sim, por isso nos absteremos da votação deste texto. Este desastre deveria prescindir de aproveitamentos políticos. Unamos-nos todos, senhores deputados, para lamentar a perda de tantas jovens vidas. Aguardemos o apuramento de todos os fatos, evitemos precipitações e esperemos a responsabilização de quem efetiva e confirmadamente foi responsável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Magno. Sr. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, independentemente de tudo o que está associado a esta guerra e ao que está acontecendo no Médio Oriente, é algo que acho que estamos todos de acordo, que é proteção civil. A proteção de civis e, em particular, de crianças deve ser o direito fundamental por nós defendido. E, portanto, neste seguimento, nós afirmamos de forma clara a defesa destes princípios universais e condenamos os ataques contra populações civis. Naturalmente, que perante acontecimentos desta gravidade, achamos que se deve efetivamente exigir o apuramento, não só o apuramento, como também depois a assunção de responsabilidades e reafirmar o compromisso para com as populações civis em qualquer conflito. E, portanto, também acompanharemos o voto do bloco e agradecemos o facto de o ter trazido.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal associa-se de forma veemente a este voto. Tenha essa expressão ou não depois na versão final. E associamos porque, obviamente, que um bombardeamento de uma escola é condenável, porque a morte de civis inocentes é condenável, e também porque reconhecemos, muitas vezes, e não há nenhum partido que seja inocente nisso, quando fazemos alguns votos, alguns projetos de resolução, tem, obviamente, um viés, mas também, por outras vezes, somos muito cuidadosos quando queremos que algo também consiga unanimidade ou uma votação massiva. Portanto, achamos que também devemos reconhecer que todo o texto deste voto foi feito com bastante cuidado, procura mesmo uma unanimidade. Mesmo agora na apresentação do voto, sentia-se cuidado. E obviamente que há uma diferença desde este momento que estamos aqui a debater, ao momento em que o voto foi submetido. No momento em que o voto foi submetido, havia de facto dúvidas de onde seria a origem das bombas que atacaram esta escola. À data de hoje, independentemente da razão pela qual este infeliz acontecimento aconteceu, não há dúvidas de qual foi a origem. Mas o voto em si não aponta uma culpa. Este é um voto cuidadoso que condena de forma veemente ou não um bombardeamento de uma escola e a morte de civis inocentes. E por isso nós iremos votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gonçalves, livre, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O LIVRE junta-se também a este voto e lamenta profundamente a morte destas crianças vítimas do bombardeamento. A importância deste voto de condenação é ainda maior à luz das investigações preliminares que apontam para a possibilidade do ataque ter resultado de um erro do exército norte-americano. Mas, independentemente de ser ou não um erro militar, este ataque provocou a morte de mais de uma centena de crianças dentro de uma escola e a resposta não pode ser o silêncio diplomático nem a normalização da tragédia. A defesa da vida, especialmente de menores, exige a todos os Estados, independentemente do seu peso geopolítico, a responsabilidade e a resposta perante o direito internacional humanitário. E nenhuma potência está acima da lei e cada criança tem direito a aprender em segurança, sem que o seu futuro e a sua vida dependam de, alegadamente, erros militares ou de outras circunstâncias, mas que, independentemente disso, o que aconteceu é que estas crianças, de facto, morreram. Obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo tem a palavra para encerrar o debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que não temos nenhum problema em retirar o advérbio da parte resolutiva, creio que produz exatamente o mesmo efeito, que é de condenar este ataque e de lamentar profundamente o efeito que teve. Dizer aos Srs. Deputados do Chega que este voto não aponta nenhum culpado. A conclusão, aliás, de que foram os americanos é do senhor Deputado, porque leu a imprensa, como certamente todos e todas aqui presentes, que dão conta de que há um inquérito preliminar que aponta como é que este ataque aconteceu. Hoje em dia as operações militares hipercomplexificaram-se. O recurso à inteligência artificial hoje define alvos, é um perigo que já tinha sido identificado noutros teatros de operação militar e foi com base nisso que um Tomahawk foi parar a uma escola, matando centenas de civis inocentes, confundindo com uma instalação da Guarda Revolucionária Iraniana. Por isso, isso não é verdade. Senão eu não vou entrar em diálogo.
Senhores deputados.
Não vou entrar em diálogo. Cada um olha para o caso
seguir,
como pretender. O que está aqui em apreço é condenar, lamentar a morte de centenas de civis inocentes. Aliás, a própria exposição de motivos deixa muito evidente. O facto de se condenar e de se lamentar este sucedido não significa de forma alguma a subscrição da natureza opressiva do regime iraniano, que aliás é muito limita os direitos das mulheres naquele país, disse.
Portanto, o Sr. Deputado concordou em retirar o vimente. Então vamos votar o projeto de voto no 417/17 da iniciativa do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, condenação pela morte de dezenas de alunas da escola Sajara Tayeb, em Minab, no Irão, sem o vimente. Votos contra. Abstenções, abstenção do Chega, votos a favor dos restantes grupos parlamentares. O voto foi aprovado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O voto que apresentamos denuncia um acontecimento profundamente perigoso no seio da União Europeia, a acusação criminal do Presidente da Câmara de Budapeste, Gergely Caracsoni, por ter apoiado a marcha Budapest Pride 2025, proibida ao abrigo de uma lei que restringe gravemente a liberdade de manifestação e expressão da comunidade LGBTQIA+. A Hungria torna-se assim o primeiro Estado-membro a criminalizar uma marcha Pride, num claro retrocesso democrático que ameaça o Estado de Direito e os valores fundadores da União. Este caso não é isolado, soma-se à chamada Lei Anti-LGBTI de 2021, à censura da representação pública de pessoas LGBTQIA+, e à crescente aproximação do governo de Viktor Orbán a regimes autoritários, configurando um ataque sistemático às liberdades fundamentais. não somos apenas nós que o dizemos. Diversas organizações de direitos humanos alertam para o efeito intimidatório desta perseguição, que procura desencorajar o apoio institucional ao Pride e oprimir, de alguma forma, manifestações pacíficas. As palavras de Caracsoni, ao dizer que a liberdade, a igualdade ou o amor não podem ser tratados como crimes, lembram-nos o que está verdadeiramente em causa, a defesa dos direitos, das garantias e do espaço cívico na Europa. Por fim, espero que esta Assembleia da República não fique indiferente quando um Estado-membro viola princípios essenciais da democracia europeia. É fundamental que Portugal seja uma voz da defesa do Estado de Direito, da liberdade de expressão e da igualdade para todas as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Edson, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não sei se esta Assembleia ficará indiferente ou não, mas com certeza tenho a forte convicção que não ficará indiferente. O PSD não fica indiferente. Não fica indiferente porque o PSD tem sido consistente, sempre consistente na defesa do Estado de Direito, que o Estado de Direito é um pilar estruturante do nosso país e da União Europeia. Aliás, não é só esta situação que se passa na Hungria, muitas outras que nos deixam de veras preocupados. O PSD é um partido fundador da integração europeia. O PSD defende sempre o Estado de Direito e os valores fundamentais da União Europeia. A defesa dos valores consagrados no artigo 2º do Tratado da União Europeia, Democracia, Direitos Fundamentais e Pluralismo, é uma posição, e é bom reforçar, absolutamente estruturante da política externa portuguesa. O governo português tem reiterado em diversos contextos europeus que o respeito pelo Estado de Direito não é opcional, mas é uma condição de pertença ao projeto europeu. Daí eu ter começado por dizer que não é só esta situação é paradigmática daquilo que infelizmente está a acontecer neste país. Portanto, estamos alinhados com esta defesa dos direitos, liberdades e garantias como um primado do Estado da União Europeia. Portanto, votaremos a favor, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, sobre esta matéria, dizer que numa altura em que a União Europeia enfrenta múltiplos desafios internos e externos, portanto, acho que nunca é demais reafirmar o respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos fundamentais, que cada vez mais já não é opcional, é de facto uma exigência. E, portanto, neste sentido, naturalmente consideramos que a acusação deduzida contra o Presidente de Câmara de Budapeste constitui um sinal de enorme preocupação, até pelo que representa da degradação do Estado de Direito também naquele país. E, portanto, estamos a assistir à criminalização de manifestações pacíficas em defesa da igualdade e dos direitos das pessoas LGBTI+, e para nós isto é claramente um retrocesso grave, que, aliás, como dizia na intervenção anterior, já estamos a assistir não só na Hungria, mas noutros países, e tentativas que aconteça também ainda mais países. E, portanto, da parte do Partido Socialista, estaremos sempre do lado da defesa da liberdade de expressão, direito à administração pacífica e à igualdade perante a lei, e, portanto, acompanharemos este voto.
Muito obrigado. Mais pedidos de palavra. O Sr. Deputado João Tili, do Chega. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega vota naturalmente contra, com base na mesma argumentação da esquerda, curiosamente, é que é a argumentação do direito internacional, que a esquerda adora invocar noutros casos, como na Venezuela, Cuba, Palestina, Irão. Se a lei húngara o proíbe, e a Hungria é uma democracia, é um Estado de Direito, vai a eleições já a 12 de Abril. Não é uma ditadura como as monarquias do Golfo, as teocracias do Afeganistão ou do Irão, ou os poucos países comunistas que ainda existem. Portanto, se a lei o proíbe e o Presidente da Câmara viola essa lei, não há como condenar o facto do Ministério Público avançar contra si. Agora, não se trata de nenhuma perseguição, é apenas a imposição da lei vigente, e é isso que está em causa. Quanto à lei propriamente dita, aí também temos que responder da mesma forma que os partidos de esquerda não respondem sempre. Não nos cabe a nós, a Assembleia da República ou Portugal, a ingerência em assuntos de soberania do outro país. E neste caso, trata-se flagrantemente disso mesmo, soberania. Já nos responderam isso dezenas de vezes. Agora, não podemos deixar de perguntar ao LIVRE, e também à última esquerda de toda a Europa e do mundo civilizado democrático, porque é que os senhores não vêm denunciar com a mesma indignação a proibição das manifestações semelhantes em territórios árabes, como a Palestina ou o Irão? Não querem os senhores organizar uma flotilha
mas desta vez uma que não seja paga pelos terroristas do Hamas, mas uma flotilha para denunciar e combater a falta de democracia justamente na Palestina e no Irão, que terminantemente proíbem essas práticas e até condenam liminarmente à morte quem praticar a homossexualidade ou até quem apenas ouse contestar essa proibição? Quanto mais manifestações em sua defesa. E isso era o que nós gostávamos de ver. E nós, não chega até, apoiávamos. Porque tudo o que seja lutar contra ditaduras, que neste momento só há, no planeta Terra, só há dois tipos, ou de esquerda ou teocráticas, tudo o que seja lutar contra essas ditaduras, o Chega apoia incondicionalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se no âmbito da União Europeia têm reparado numa corrida que existe, um sprint de 100 metros, que está a ser bastante disputado, que é uma corrida para ver qual é o líder europeu que é mais inimigo do Estado de Direito. E aquilo vai ser ao fotofinish. É disputado entre Vítor Orbán e Pedro Sánchez. Está muito renhido, muito renhido. Por razões diferentes, obviamente, porque cada um tem a sua inclinação. Um corre mais para um lado, outro corre mais para o outro. Pronto, relativamente a Vítor Orbán, a Iniciativa Liberal tem condenado um conjunto de decisões e de legislações, nomeadamente a legislação que é focada aqui. Também condenámos a proibição da marcha e, portanto, é com bastante naturalidade e bastante coerência, até porque parece que somos aqui os únicos que não há soberanias do bem e soberanias do mal para nós. Portanto, nós estamos normalmente sempre com bastante coerência e, portanto, em coerência, obviamente, que iremos votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tenho muito mais a acrescentar. Lembro que a Hungria é um membro da União Europeia. Temos preocupações acrescidas com o Estado de Direito nestes nos Estados que fazem parte da União Europeia. E deve-nos, e algo que a Hungria também nos deve nesse âmbito. Relativamente aos problemas e às repressões que se passam no resto do mundo, o LIVRE tem como hábito pronunciar-se sobre elas e condená-las também. E relativamente à Espanha, não era esse o tema do voto, mas entendo essa sua intervenção, Sr. Deputado Rodrigo, no âmbito da liberdade de expressão da sua. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos assim proceder à votação do projeto de voto número 400/17 do LIVRE, de solidariedade com Gergely Carassoni, Presidente da Câmara de Budapeste, alvo de perseguição política e instrumentalização judicial pelo governo de Vítor Orbán. Votos contra. Chega. Abstenções. Não há abstenções. É aprovado por maioria com votos dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao ponto 4, apresentação, discussão e votação dos projetos de voto. Em primeiro lugar, o 414/17, condenação das medidas de apropriação de terras na Cisjordânia ocupada, aprovada pelo Gabinete de Segurança de Israel. Este é da iniciativa do LIVRE. E o projeto de voto número 415/17 do Partido Socialista, de condenação das medidas adotadas pelo Governo de Israel, que traduzem uma anexação ilegal da Cisjordânia. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves para apresentar o voto 414.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o que está a acontecer na Cisjordânia é profundamente grave e não pode ser normalizado. O Governo de Israel avançou com um mecanismo legal que permite registar terras ocupadas como propriedade estatal, abrindo caminho à consolidação de colonatos que o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas já classificou como ilegais e contrários ao direito internacional. Além disso, foram revogadas restrições em vigor desde 1967, permitindo agora que cidadãos não árabes adquiram propriedades na região, no fundo, uma mudança que facilita a expansão dos colonatos, fragiliza ainda mais a administração palestiniana e expõe proprietários palestinianos a pressões e aquisições forçadas. Estas medidas não são neutras. São parte de uma estratégia assumida por membros do governo israelita para alterar a realidade demográfica e territorial na Cisjordânia. Portugal, que reconhece a Palestina como Estado soberano, não pode ficar em silêncio perante esta apropriação ilegítima do território e essas violações reiteradas do direito internacional. O que está em causa é a defesa dos direitos do povo palestiniano e a própria viabilidade de uma solução de dois Estados. Por isso, reafirmamos a nossa condenação destas medidas e a nossa solidariedade com todos os que defendem a paz, a justiça e o respeito pelo direito internacional.
Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apresentando o nosso voto de condenação também a medidas adotadas pelo Governo de Israel, que traduzem uma anexação ilegal na Cisjordânia. Como sabemos, no 8 de fevereiro, o Gabinete de Segurança do Governo de Israel aprovou um conjunto de inaceitáveis medidas que reforçam significativamente o controlo israelita sobre as áreas A e B da Cisjordânia. Como tornou público, já que foi dito, o secretário-geral das Nações Unidas, todos os colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e os seus respectivos regimes e infraestruturas não têm validade jurídica e constituem uma violação flagrante do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas. Estas medidas merecem o nosso mais firme repúdio, surgem num contexto mais amplo de agravamento da violência na Cisjordânia ocupada, com gravíssimas medidas que afetam as suas populações. São mais um passo na tentativa do atual governo de Israel em viabilizar um Estado palestiniano e a autodeterminação do povo palestiniano, contrária à solução de dois Estados, defendida por Portugal, que recentemente reconheceu o Estado da Palestina como peça indispensável a alcançar este propósito de convivência pacífica e de segurança entre os dois povos. Portanto, propomos que se condene veementemente estas medidas, bem como todo o contexto de violência agravada que se vive na Cisjordânia, ocupada, movida pela intenção do atual governo israelita de inviabilizar uma solução de dois Estados, vivendo lado a lado em paz e segurança, como seria desejável, com base nas resoluções das Nações Unidas e nas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Portanto, é um voto de condenação que sobre estas medidas adotadas e é também um apelo ao governo de Israel que reverta as medidas adotadas e cumpra o direito internacional, as resoluções das Nações Unidas sobre esta matéria e aquilo a que se vinculou nos acordos de Oslo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Vamos iniciar o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Bem, o PSD, relativamente à base jurídica dos textos, começando pelo texto do LIVRE, não nos oferece grandes dúvidas. O seu conteúdo jurídico, relativamente àquilo que diz respeito aos colonatos da Cisjordânia, todos sabemos que, à luz do direito internacional, são um obstáculo à paz e são profundamente ilegais. E contrariam, sobretudo, uma premissa que é aquela premissa também do que o governo português tem adotado, que é qualquer medida de Israel que consolide o controlo, de facto, sobre a Cisjordânia, inviabiliza aquela solução que é a solução de dois Estados, que continua a ser o pilar oficial da nossa política. Portanto, só isto, só por si, já faria com que nos aproximássemos. Depois temos aqui alguns termos que, como sabem, nós normalmente não gostamos de ser assim tão taxativos, nomeadamente aqui com o veemente repúdio, neste caso. Neste caso não é veementemente, mas é o veemente repúdio. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva já tinha feito referência, já estava à espera, com certeza. Estas ações de agressão também, provavelmente, sugeríamos a sua retirada, porque nós preferimos uma linguagem mais institucional, mais por isto, focada no cumprimento das resoluções da ONU. O LIVRE assume a Palestina como um Estado soberano. O PSD, embora tenha votado a favor desse reconhecimento, como sabem, mantém que este deve ser coordenado com parceiros europeus e servir como uma alavanca para um processo de paz e não apenas como um gesto isolado. São pequenas nuances que penso que fazem aqui toda a diferença. Relativamente ao Partido Socialista, ao projeto de voto do Partido Socialista, também aqui a transferência de competências do planeamento desta autoridade palestiniana para Israel das áreas A e B é vista pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros como uma ruptura grave dos compromissos assumidos em 1993. O governo tem sublinhado várias vezes que não reconhece qualquer alteração às fronteiras de 1967. Portanto, qualquer ação que inviabilize a solução de dois Estados, mais uma vez, reafirmo que é importante, é altamente condenável. Portanto, e é o que temos a dizer relativamente a quer um projeto de voto, quer o outro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido de palavra. O Sr. Deputado Manuel Magno, do Chega, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. No que a resolução estável, duradoura e justa do conflito israelo-árabe concerne, o partido Chega tem assumido uma posição de perfeita consistência. A paz é o objetivo que deve nortear israelitas, palestinianos e toda a comunidade internacional. Para que haja paz e justiça entre os dois povos, tem de haver, como acordado em Oslo em 93 e 95, dois Estados independentes com fronteiras definidas e respeitadas. Não pode ser de outra maneira. Feita essa declaração de princípio, permite-se o Chega dois apontamentos sobre os projetos de voto em debate. O primeiro, para notar que não está em causa, verdadeiramente, qualquer apossamento territorial nem transferência formal de soberania. Confundir uma e a outra, fazer amálgama com um tema tão sério, é desserviço grave a um debate importante e ao esclarecimento de que deve ser a posição de Portugal perante o assunto. Nesse sentido, só pode o Chega lamentar que o PS e o Livre tenham optado pelo alarmismo. Ambos tinham e têm o dever de ponderação e da responsabilidade quando está em jogo a definição da posição do Estado português sobre diferendos internacionais tão complexos. Um segundo ponto, se o partido Chega não acompanha nem aplaude essas últimas medidas do governo de Israel, nem por isso pode deixar de considerar inoportuna e contraproducente uma política de hostilização ou de censura acesa de Tel Aviv. Portugal tem hoje relações positivas tanto com Tel Aviv quanto como com o Ramallah. Isto permite-nos falar a ambas as partes. E é falando a ambas as partes que Portugal pode efetivamente contribuir para a descoberta de soluções diplomáticas pactadas que venham de encontro às expectativas de israelitas e palestinianos. Porque acredita que Portugal não pode abdicar dessa posição, o partido chega a abster-se-á na votação dos dois textos. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal nunca entrou na onda ou na moda de criticar Israel ou os governos que vão estando por Israel, cada vez tomam uma decisão. Mas sempre condenamos ou censuramos ou criticamos Israel relativamente à questão dos colonatos e à forma como tem lidado com a questão da Cisjordânia. E, portanto, mais uma vez, em coerência com isso, serão votos que teremos que acompanhar. Muito obrigado.
Obrigado. Não há mais nenhum pedido de palavra. Vou dar a palavra, então, para encerrar o debate, à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves primeiro, depois à Sra. Deputada Elsa Paes. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós assentimos às alterações propostas pelo PSD. Não temos muito mais a acrescentar relativamente às restantes intervenções. Obrigada.
Isto tem a palavra.
Há no texto, mas tudo bem, na parte resolutiva não há. De todo modo, agradecemos e acompanhamos, obviamente, o debate que aqui foi e as votações depois são livres cada partido, mas o nosso voto mantém-se então tal como foi apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, eu interpretei que a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves aceitou as sugestões do PSD. Muito bem. Vamos então proceder à votação dos dois votos, dos dois projetos de voto. Em primeiro lugar, o 414/17, condenação das medidas de apropriação de terras na Cisjordânia ocupada, aprovadas pelo Gabinete de Segurança de Israel. Votos contra, abstenções, abstenção do Chega, votos a favor das restantes bancadas. Portanto, o voto foi aprovado com a abstenção do Chega. Projeto de voto no 415/17 do Partido Socialista, de condenação das medidas adotadas pelo Governo de Israel que traduzem uma anexação ilegal da Cisjordânia. Votos contra, abstenções, abstenção do Chega, votos a favor das restantes bancadas. Não, este é o do Partido Socialista. Portanto, foi igualmente aprovado. Será elaborado pela mesa, uma vez estamos a falar de dois projetos de voto sobre matéria idêntica, será elaborado um texto comum que depois circulará pelas bancadas. Vamos rapidamente, nós temos de encerrar esta reunião 5 minutos antes das 15 horas. Há votações no plenário, na abertura dos trabalhos. Portanto, vamos proceder à apresentação, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a 16 de março de 26, solicitando a audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para prestar esclarecimentos sobre o processo de revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, designadamente no que respeita aos contributos do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a finalização deste documento estratégico. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, senhoras e senhores deputados, nós sabemos que, de facto, o Conceito Estratégico da Defesa Nacional é um documento estruturante. Penso que todos os grupos parlamentares também acham que deve ser atualizado o quanto antes. Temos ouvido no último ano e dois meses que é um documento que está praticamente concluído e, portanto, na semana passada, na Comissão de Defesa Nacional, quando questionámos o Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre esta matéria, o Sr. Ministro acabou por dizer que estava a aguardar desde setembro de 2025 pelos contributos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Naturalmente, estas declarações suscitam algumas dúvidas legítimas e o Partido Socialista considera que se deve ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na Comissão dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. Isto não é mais do que um pedido de espaço para que possamos conhecer com clareza as razões que possam explicar este atraso, que eventualmente podem ser plausíveis e justificadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao deputado Paulo Neves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos acompanhar este pedido, por uma simples razão, que nós andamos a banalizar as chamadas do Ministro dos Estrangeiros a esta comissão. E a Sra. Deputada devia ter o cuidado. Para já, o Sr. Ministro da Defesa não disse que o Sr. Ministro estava atrasado dos negócios estrangeiros a entregar as suas sugestões. Isso não é verdade. Ele não disse isso. Quem disse isso, curiosamente, até foi um jornal. Portanto, mal estamos nós, que o Partido Socialista, com a responsabilidade que tem, anda a chamar o Sr. Ministro com especulações jornalísticas. Portanto, Sr. Presidente, nós não acompanhamos, achamos que há uma facilidade agora por parte de quem não devia ter esta facilidade devido à responsabilidade que tem, que é o caso do Partido Socialista, em chamar o Sr. Ministro porque há especulações jornalísticas sobre a matéria. Sra. Deputada, é um erro. O Partido Socialista está mal. Nós não aprovamos a vinda do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que é um documento importante, mas admitimos também que o Sr. Ministro não venha aqui porque terá o seu tempo para terminar. Aliás, faço notar ao Partido Socialista que o último documento era de 2013, de um governo da Aliança Democrática, que com a invasão da Ucrânia, no tempo do governo socialista, quando devíamos estar alertados para a necessidade de um novo documento, nada foi feito, e que apenas este governo da AD teve a preocupação de o fazer. Consideramos que, e se em princípio somos sempre favoráveis a que se ouçam os ministros e que venham dar contas a esta casa daquilo que é feito, neste caso entendemos que não se justifica, pelo menos neste momento. Assim, votaremos contra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Patrícia Gonçalves, do Livre, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito rapidamente. Nós percebemos a pertinência do pedido de esclarecimentos pelo motivo pelo qual a revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional continua atrasada, apesar das várias garantias públicas de que o documento está praticamente concluído. Estará. As declarações recentes indicam que o processo está bloqueado desde 2025 por falta de contributos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que torna necessária a audição do Ministro, para nós também percebermos aqui o que é que se passa e clarificar as responsabilidades, permitindo que o Parlamento compreenda o ponto de situação de um documento tão importante para a política de defesa do país. E votaremos a favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Louro, quer encerrar o debate, só a favor.
Com certeza. Obrigada, Sr. Presidente. Bem, esclarecer que, de facto, o documento tinha sido aprovado em Conselho de Ministros em 2023, só que depois, consoante sabe e com todas as alterações que houve na Assembleia da República, chegou a ser entregue, mas infelizmente depois não foi discutido nem votado. De qualquer forma, quer dizer que para nós, o facto de chamarmos cá o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros por diferentes assuntos, infelizmente não se tem revisto na sua presença nesta comissão mais vezes. E, portanto, da parte do Partido Socialista, mas por isso da parte do Partido Socialista, sempre que acharmos que é conveniente, faremos este tipo de requerimentos, sendo sempre flexíveis relativamente à data e ao agendamento em conjunto de todas as situações. Relativamente ao resto, não me apraz a dizer mais nada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, se for rápido. Ah, ponto de ordem. Ponto de ordem é uma interpelação.
Uma interpelação. Sr. Presidente, chame-lhe o que quiser. Eu queria só dar uma nota. O Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim disse aqui uma coisa que não é rigorosa e que já não é a primeira vez que eu ouço nesta comissão. Porque em 2023, imediatamente a seguir à invasão, no ano seguinte à invasão da Ucrânia, em 2023, aliás, no ciclo normal de revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que é de 10 em 10 anos, é demasiado longo e talvez não devesse ser. Sr. Presidente, é só para lhe dizer que em 2023 deu entrada na Assembleia o projeto de revisão das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que caducou com o final da legislatura, Sr. Deputado.
Fica registado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação do requerimento do Partido Socialista, solicitando a audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para prestar esclarecimentos sobre o processo de revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Votos contra. Abstenções. Votos a favor. Portanto, o referido requerimento foi rejeitado por maioria com os votos contra do PSD e do Chega. Vamos proceder à votação, à discussão, apreciação e votação das atas número 34 e 35. Pedidos de palavra. Vamos proceder à votação das duas em bloco. Votos contra, abstenções, estão aprovadas por unanimidade. Está encerrada a reunião. Isto vai ter de ser visto.